mundo, seja bem-vindo a mais um episódio do PodTag, e hoje é o quadro especial tagueando com o pessoal da Contractor, e tudo que eles falarem eu assino embaixo.
Eu sou o Renan, e como assim? O meu casamento vai ser assinado com blockchain?
Eu sou o Paulo, e me contractem.
Nossa.
Nossa senhora.
Nossa, bem galera, eu sou o Alan Patterson e é isso aí.
Bom, eu sou o Buratti e eu assinei sem ler.
Eu aceito os termos de uso.
Exatamente.
E esse é mais um episódio do Tagueando, do PodTag. E hoje a gente vai conversar, como você viu, com o pessoal da Contractor, que faz uma gestão de contratos através de meios digitais. É muito bacana, eles usam tecnologias muito diferentes que a gente vai conhecer aqui no episódio. E não podemos esquecer de dizer que esse episódio é trazido a você pela Impulso Network, a nossa nova patrocinadora.
Impulsionando sua carreira.
Que tem revolucionado a forma com que a gente trabalha. É muito bacana, é uma comunidade muito forte, tem mais de 2 mil desenvolvedores e gestores, enfim, de várias áreas dentro de tecnologia. Tem mais de 60 canais lá no Slack e está presente em 382 cidades. Bom, para você fazer parte do time da Impulso Network, é gratuito. É só você acessar impulso.network ou usar o nosso link de referrals. Olha lá, como é que você fala isso, Paulo? Você fala inglês, hein?
Não sei.
Use o nosso link ali, que se você for contratado em alguma das oportunidades nas quais a Impulso trabalha, a gente ganha aqui um jabazinho, beleza? Acessa lá, impulso.network.
Além de impulsionar sua carreira, impulsione este podcast. Muito obrigado.
E se você não quiser ouvir os e-mails e recados dessa semana, você pode pular diretamente para
10 minutos e 5 contratos não assinados.
E vamos ao podcast da semana. A dica de hoje é para o podcast SciCast, que é um dos maiores podcasts do Brasil, mas é como realmente tem um conteúdo muito bacana, muito relevante, é bacana a gente divulgar aqui. O SciCast, ele faz parte da família Deviante, que tem uma série de outros podcasts, né? A gente já chegou a divulgar aqui o Chutando a Escada, daí tem lá o Missangas, o Contrafactual Atual, Beco da Bike, enfim, tem vários podcasts bacanas e o SciCast é um deles que no exato momento que a gente tá gravando aqui já conta com 269 episódios. Cara, é episódio pra caramba.
Ô, louco, bicho!
E tem vários temas voltados ali à parte de ciência. Então, por exemplo, um dos últimos episódios aqui foi sobre vacinas, a formação do sistema solar, e é bem bacana e é um podcast bem completo, um podcast com episódios um pouco mais curtos, mas com muito, muito conteúdo. Então acessa lá, deviante.com.br/podcast/SciCast.
Evento da semana. O evento da semana é o Agile Minas 2018, que vai acontecer dia 15 de setembro em Belo Horizonte. Esse evento promove o networking entre participantes e conceitos sobre agilidade no desenvolvimento de projetos, entregando conteúdo de peso com opções que atendem a um público variado. Vá lá conhecer mais sobre o mundo de metodologias ágeis e conte pra gente.
É isso aí. E o elenco dos palestrantes que estão indo no evento, assim, é bem forte. É pessoal bem influente na comunidade. Então, não deixe de participar desse evento, você que tá aí em Minas Gerais. E, bom, use a hashtag oficial do evento lá, né, pra ajudar a compartilhar também. É o hashtag AgileMinasEuVou.
E agora temos novidades com o nosso parceiro Cashbox. PodTag agora é impulsionado número 1 no feed do Cashbox. Aparece lá em cima num banner bonito. Clique, veja, aprecie o nosso trabalho. E além disso, estamos chegando, passamos a marca de 10 mil players. Ou seja, você está fazendo esse podcast crescer.
Impulsionar.
Olha só, queridíssimo ouvinte, você não entendeu direito. Nós somos o podcast número 1 no Cashbox. Nós passamos de todos os grandes. Número 1. Nós estamos assim...
Number 1.
A gente está com uma parceria muito legal com o Cashbox. Eles têm nos dado uma força muito bacana. O Cashbox é um dos aplicativos mais utilizados no mundo. Tem mais de 10 milhões de usuários. Cara, é muita gente. E o PodTag agora está lá nos destaques. Entre lá no aplicativo, como o Renan estava falando. Você vai ver o nosso banner bonito ali, bacana. Já vai cair no nosso novo feed. E assim, a gente tem que agradecer você, ouvinte mesmo, por essa interação, por esse engajamento. É muito bacana. O PodTag, ele é um projeto sem fins lucrativos. Então, quando a gente vê esse tipo de coisa, dá um ânimo muito bacana, que a gente sabe que tá indo por um caminho muito legal. Então, muito, muito, muito obrigado. E não deixe de compartilhar com seus amigos aí, aumentar ainda mais esse projeto bacana.
E se você quiser ajudar a gente a comprar um Doritos ou um Snickers, você pode entrar no nosso Apoia-se, apoia.se/PodTag. A partir de R$1, você já ajuda a gente. A nossa meta agora é comprar mais equipamentos para melhorar a qualidade do podcast e alugar um espaço para que a gente grave os episódios com uma qualidade topíssima.
Você também pode apoiar pelo PicPay, tá? Então é picpay.me/PodTag. Pode. Tag, entra lá também, você pode fazer exatamente as mesmas contribuições lá, a partir de R$1, caso fique mais fácil para você. Entra lá, você tem também outros planos de assinatura, como é chamado lá no PicPay, onde você pode, inclusive, ganhar brindes exclusivos do PodTag, né? A gente tá desenhando uma camisa aí show de bola, se você quiser ir no nosso plano máximo, né? E você tem, assim, acesso a todos os nossos conteúdos ali em primeira mão, a gente debate pauta. É bem legal. Apoie esse projeto, porque com mais qualidade, com melhor equipamento, a gente vai conseguir ter um conteúdo cada vez mais relevante. Então, entra lá. E temos uma parceria nova saindo aí, pessoal. Nós agora conseguimos 10% de desconto para você, ouvinte do PodTag, lá na Alura, cursos online de tecnologia, muito famosa aí pela qualidade dos cursos prestados. E vai funcionar assim: você entra, contrata o serviço normal da Alura e entra em contato com eles dizendo que você veio com a indicação do PodTag, que daí eles vão providenciar para você o desconto ali, enquanto a gente ainda tá organizando melhor aí como vai funcionar, mas você já tem aí 10% de desconto garantidíssimo aí pra você curtir todos os cursos deles, porque realmente a Alura é referência em qualidade de cursos, é do grupo Caelo, que é do grupo da Casa do Código também, que também é nosso parceiro, tem o cupom na descrição aí pra você também. Então assim, você quer um conteúdo relevante em português, que geralmente é difícil de você encontrar, vá lá no alura.com.br e faça a sua inscrição agora. E pessoal, tá chegando aí agora o evento que a gente tem apoiado assim, e a gente tá com, nossa, a gente tá ansioso pra participar do evento, que é o RecrutaTech aqui em Curitiba. Vai acontecer no dia 15 de setembro. São 3 trilhas: carreira, empreendedorismo e tecnologia. Além disso, tem 4 workshops. Um deles, inclusive, é com a Vanessa, que já gravou conosco aqui. E o seguinte, o evento vai ser repleto de CTOs, de CEOs e de gestores e programadores. Assim, tem muito conteúdo bacana.
E podcasters também, né?
É, sim.
É, vai ter podcasters.
É, e a gente já tá combinando com as pessoas de se encontrar lá, se conhecer. Então, se você vai no evento também, não esquece de procurar por a gente lá. A gente tá apoiando o evento, então a gente vai estar realmente bem ativo ali, fazendo a cobertura total do evento pra você, que é de outra cidade ou até de Curitiba, que não pode ir. Mas assim, se você é de Curitiba, você não tem desculpa, porque você tem um cupom de desconto que te dá 10%, inclusive nos workshops. Olha só, você vai acessar agora aí o Simpla, né, que é o meio de pagamento, e vai colocar parceria PodTag, vai conseguir 10% de desconto e vai garantir a sua camiseta. Olha aí. E vamos, hashtag dos ouvintes. Olha só, a gente tem um feedback muito bacana do Petrus Davi. E ele escreveu assim, ó: olá, pessoal do PodTag, tudo bem?
Tudo bem. Tudo bem.
Primeiro comentário do podcast de vocês. Olha só, muito obrigado. Sobre o episódio, a ideia de comunidades é sempre boa para trocar experiências. Infelizmente, eu sou de Belém do Pará, onde as comunidades têm são quase inexistentes.
Olha só, lá de Belém do Pará.
Caraca.
Porra, está chegando longe, hein? Muito obrigado, ouvinte.
A terra de Jesus. Ah. Tô brincando. Eu tenho ajudado a comunidade de podcast e é sempre muito gratificante poder ajudar a tirar uma dúvida ou ajudar alguém a configurar algo do site, por exemplo. Também tenho visto algumas comunidades software livre que são bem receptivas e quem sabe eu entre nelas algum dia. Gostei muito do programa de vocês, é bem informativo, com boas dicas para quem está começando ou precisa de umas novas direções. Grande abraço. Petros, muito obrigado por esse feedback. Pô, infelizmente, realmente, eu dei uma pesquisada aqui, não tem muitas comunidades aí no Pará, mas, cara, tem muita comunidade online, né? Tem a comunidade do próprio PodTag no Slack, como a gente tava falando. Acessa lá, inclusive, podtag.slack.com, e tem a comunidade da Impulso Network, tem comunidades que organizam meetups online, então acessa lá o meetup.com, você vai encontrar bastante que fazem webinars, que fazem transmissões pelo YouTube, e assim, acompanhe como você já tem feito aí, que é bem bacana. Acompanhe o podcast, seja ativo, né? Esse é o convite também para o ouvinte. Participe dos podcasts dos quais você escuta, compartilhe, comente, porque isso dá um ânimo muito bacana para criar um conteúdo cada vez melhor. Então, pegar essa prática assim de participar, de engajar, a compartilhar, é uma coisa muito bacana que fomenta a comunidade, apesar de ser uma forma remota, né? É bem, bem positivo.
Tem também o comentário do Glauber Henrique Gonçalves, ele comentou: rapaz, ficou muito boa a edição do podcast, parabéns. Muito obrigado, Glauber. A gente tá agora com o apoio aí da Impulso, que tá possibilitando que a gente melhore cada vez mais a qualidade do nosso podcast. E a edição é feita aí pelo Aerolitos Edições Inteligentes, junto com o Léo lá, que é o nosso parceiro aí, que tá fazendo esse podcast cada vez melhor.
Não, vamos combinar, né, cara? A edição do Léo aí, pô, tá top pra caramba. Parabéns, Léo.
Está magnífica.
Tá show de bola. E olha que legal o nome do cara, é Glauber Henrique Gonçalves. Meu nome é Luiz Henrique Carrilho Gonçalves.
Ninguém se importa.
Parece que é chuncho, né?
Não parece que é chuncho. Na verdade, Gonçalves é um sobrenome bem comum.
Tá bom, ok. Obrigado, Paulo.
De nada.
E vamos pra esse episódio conversar com o Alan e com o Buratti, porque hoje o episódio tá show de bola e você vai curtir pra caramba. Bom, Primeiramente, eu queria agradecer a vocês dois pelo tempo valioso de vocês estarem aqui conosco. É sempre uma honra receber pessoas de outras empresas para compartilhar um pouquinho com a gente. Antes da gente começar, eu queria que vocês pudessem apresentar quem são vocês, o que vocês fazem e já dar uma ideia do que é a Contractor e o que ela oferece aí no mercado.
Tá, beleza. Bem, meu nome é Alan, como eu já falei. Eu sou engenheiro de software na Contractor, né? Hoje em dia eu trabalho mais no desenvolvimento front-end ali, ajudar a resolver as tretas do dia a dia.
Bom, eu sou CTO da Contractor, né? Pra explicar um pouco o que a gente faz, a gente diz que a gente faz gestão de contratos e assinatura digital, né? Mas o que é isso, gestão de contratos? Bom, a gente classifica que gestão de contratos tem 5 etapas, né? Tem a criação e a autoria, que é você fazer o contrato. Então, a nossa plataforma dá ferramentas para você criar e fazer contratos, né? A segunda etapa seria colaboração e negociação, que é a parte de você chamar as pessoas para revisar o teu contrato, negociar com as pessoas com quem você está fazendo o contrato. Então, a gente também traz ferramentas para ajudar nisso, né? Aí, sim, vem a assinatura eletrônica, que é a parte mais simples, né? Todo mundo acho que já conhece. Que é para fazer você não precisar mais do papel e caneta para fechar um contrato, você faz toda a assinatura de forma eletrônica. E aí tem mais duas fases, que são depois que o contrato está assinado, né? Então, depois que o contrato está assinado, ele está vigente, você tem que ficar ali de olho para quando o contrato tiver prestes a encerrar, você tá esperto ali para poder renovar o contrato ou verificar coisas de se não tem que pagar uma multa, etc. E aí, depois que o contrato se encerrou, a gente arquiva ele e ele fica em nuvem. Então, qualquer coisa que você precisar, você pode ir lá buscar e vai estar lá. Não é aquela coisa de ter aquela pasta cheia de papel que você não vai achar o teu contrato nunca lá depois de alguns anos. E a gente provê ferramentas para tudo, toda essa etapa, né? Não só a assinatura digital, mas todo o ferramental para quem precisa fazer contratos.
É isso. Vocês diriam que o foco principal de vocês então seria essa parte de assinatura eletrônica e administração do contrato. Foi mais ou menos isso que eu entendi. É isso aí mesmo?
É, exatamente. A gente se preocupa com o contrato do início ao fim, né? Todas as etapas que envolvem contratos, né? O nosso foco é bastante empresas que fecham um grande volume de contratos, né? Então, se você tem uma empresa e você fecha contrato todo dia, né? Departamento de vendas tá lá fechando contrato e tal. A gente quer ajudar esse pessoal a não se perder no meio desse volume tão grande, né?
Legal. E no sentido também aí de dar mais escalabilidade pro pessoal fazer isso, né?
Exatamente.
Tem lá um grande volume de contrato para fazer, a ferramenta de vocês ajuda nisso aí, então.
Isso, exatamente. A parte de criação em si, a gente tem um editor ali, né, de contratos, que no momento você pode criar modelos e pode adicionar uma espécie de uns placeholders, assim, né, que são umas variáveisinhas que você coloca no meio do contrato. E daí, depois desse modelo criado, normalmente você vai passar mais tempo no modelo em si, né? Você pode criar instâncias desse modelo, né? Criar os contratos em si e, tipo, só preencher as lacunas ali, basicamente, com dados que a gente já tem na plataforma e tudo mais. E daí já disparar para assinatura. Então, o processo em si do dia a dia para uma equipe que tem um alto volume de contratações no mês, fica bem mais ágil, assim, né? Normalmente você vai perder tempo com o que realmente precisa, que é ver se todo mundo tá de acordo, esperar as outras partes assinarem e tudo mais, até que esteja tudo certo e o contrato fique vigente.
Talvez ficou um pouco confuso pra mim, que eu sou meio burro. No caso, assim, eu vou contratar algum serviço ou, sei lá, realizar alguma compra e tal, e esse contrato vai ser intermediado através da Contractor, né? Mas pra mim, que sou o usuário final, que vou estar assinando o contrato, como que funciona esse processo? Eu vi ali no site que os planos, né, e toda a landing page é voltada para a parte da empresa, né, que está oferecendo o contrato. Mas como fica o lado de quem está assinando ou fechando a contratação, enfim, né?
Então, Luiz, realmente o nosso foco, né, nosso grande mercado aí é o B2B, né? Vender para outras empresas, como você mesmo comentou. Mas quem é, digamos que a outra parte do contrato, né, a parte externa à empresa, vai receber só um link no e-mail, você vai entrar lá, fazer um cadastro rapidinho ali, só e-mail, CPF, né, que precisa para assinatura em si, para dar legalidade a isso. Confirma sua senha e é basicamente isso. Daí você entra, assina, não tem custo nenhum, né, para quem é de fora, que a gente chama de cliente do nosso cliente, né? Então, para ele não tem custo, tá? A empresa que arca com esse investimento.
Você como um usuário externo, né, como o Alan falou, que a gente chama de cliente do nosso cliente, você vai poder fazer duas coisas, basicamente. Você pode ser chamado chamado para negociar ou revisar um contrato. Então, quando uma empresa que usa contractor for fechar um negócio, ela pode mandar um link para o cliente dela e ele vai entrar na plataforma e vai trabalhar junto na negociação. Ele fala, ó, essa cláusula aqui não serve para mim, podemos mudar essa cláusula e etc, etc. Até o momento da assinatura, e daí essa é a segunda possibilidade do cliente, do nosso cliente, poder atuar na nossa plataforma, né? Que ele vai poder realmente fazer a assinatura digital.
E quanto a isso, é até uma parte engraçada, quando você começa a usar seu próprio sistema, né? Você começa a usar seu próprio sistema, porque os nossos contratos na Contractors, né? Da galera, a gente trabalha com o PJ lá, os nossos contratos são assinados pela Contractor, né? Claro, senão ia ser até estranho. Mas, assim, sempre que eu tenho qualquer dúvida de encontrar um contrato meu com um termo aditivo ou algo do tipo, é só entrar lá e tá tudo mais prático também, né? Mesmo eu não pagando a mensalidade e tudo mais, eu posso entrar e ver minha base histórica ali de contratos também que eu assinei, né? Então, e ver também o status, se ainda tá vigente, entendeu? Então, fica bem bacana.
Legal. Eu tô vendo ali no site de vocês e me fiquei curioso, na parte de assinatura eletrônica ali, vocês comentam ali Block and Sign, e aí eu li no blog de vocês muita coisa sobre blockchain, assim. Como que vocês estão usando essa tecnologia dentro do produto de vocês?
Vou começar falando aqui do o Burati vai complementando. É, com Burati ou Eduardo, né? Só pra deixar bem claro, que é o sobrenome dele. Mas assim, cara, a gente, num certo ponto da aplicação, a gente começou a ver que faria sentido, né? Seria interessante fazer uma hash dos nossos documentos assinados e colocar num blockchain, né? Então, a gente veio se preparando pra isso e agora a gente tem uma nossa assinatura, né? Que a gente modificou a tecnologia dela faz alguns meses aí, por isso que a gente chama de Block and Sign, né? Porque é basicamente a nossa assinatura, né? Antigamente a gente utilizava a assinatura de um terceiro e isso gerava custo pra gente, além do que não agregava nada mais de segurança ou algo assim que a gente não tivesse nós mesmos, entendeu? Então a gente se baseou, né? A gente usa um algoritmo que registra na blockchain do Ethereum, caso o cliente peça e tudo mais, né? Essa hash, e daí esse contrato, né? Na versão que ele foi assinado ali e os comprovantes de assinatura ficam armazenados no Ethereum, né? Daí não sai. Uma coisa que só vale a pena comentar é que, no momento, a gente não tem nenhum cliente usando ainda, apesar da gente estar com essa tecnologia pronta, não tem nenhum cliente usando ainda a rede pública do Ethereum, né? Que é aquela que você valida, você entra em qualquer scanner de hash aí, procura e valida. Porque, no momento, o mercado ele está mais voltado a tentar entender e aceitar e migrar para assinatura eletrônica. Então, tipo, é meio complicado até a gente ficar brincando que a gente tem um canhão, né? E tem muita formiga para matar ainda.
É bem legal. Isso que, assim, mostra que aí vocês estão até à frente aí, diria que até em várias empresas do mundo, assim, né? É bem legal isso aí. E imagino também que tem algumas questões regulatórias mesmo, né? A gente também não tem nenhum resquício ainda de regulação de Bitcoin, de blockchain, de criptomoedas, smart contracts, nada disso no Brasil ainda, né?
É, exatamente. É, até onde eu sei, estão tentando regular isso ainda no momento, né? Então não tem nada muito concreto. Mas que o Burati quiser falar mais um pouco da nossa arquitetura aí do nossa assinatura, que a gente, para nossa assinatura caseira, digamos, né, a gente também usa a arquitetura blockchain. Fala aí, Burati.
Quando a gente decidiu fazer o que a gente chamou de Block and Sign, a gente se baseou na rede do Ethereum e todo o algoritmo, não, como se diz, a linguagem que se usa para fazer os smart contracts para Ethereum, e a gente fez tudo em cima da linguagem do Ethereum. Então, a nossa assinatura, apesar da gente poder fazer não ela na blockchain pública, a gente faz uma blockchain privada, então a gente sobe alguns nós Ethereum privados que a gente tem controle e faz a assinatura ali. Mas se a gente quiser, é só definir lá, trocar o número da rede e pronto, agora está sendo tudo registrado na rede Ethereum pública. Qualquer pessoa pode ir lá e verificar, aquele contrato realmente foi assinado, tá aqui, não tem como negar.
E aí que vocês entrariam realmente na descentralização, né? Hoje então vocês, pelo que eu entendi, vocês estão centralizados porque vocês controlam todos os nós, né?
Exatamente. A gente tá fazendo tudo centralizado, mas nada impede a gente de trocar ali o número da rede e agora é público, né? Mas como o Alan falou, não tem nenhum cliente que tá realmente utilizando isso, né?
Entendi, mas é bem legal ver que vocês estão preparados pra isso, cara. Porque acredito que aí em curto prazo a gente vai começar a ver mais coisas sobre isso aqui no Brasil, né?
Pois é, e também tem o custo, o fator que pra você fazer essa operação, né? Pra você poder realmente consolidar o registro aí da hash, e tem o custo, né, do Ether e tudo mais, do gas que tem que pagar. Então, se um cliente não entende 100% do que ele tá fazendo ali, que é só, tipo, a gente não vai conseguir vender pra curioso, entendeu? Assim, ah, eu quero só facilitar minha vida. Não, o cara quer uma coisa muito específica. Daí, enquanto essa demanda não surge, a gente, né, continua com o nosso normal. E nessa mesma época, a gente também resolveu dar uma olhada, né, em outras formas de assinatura e estudar mais a fundo como funciona. Daí começou a surgir uma demanda real de mercado, que seriam pessoas para assinar com certificado digital.
Uhum. Que é o que eu acho que domina aí no, nas grandes empresas. A maioria das empresas acho que hoje tem certificado digital, né?
Isso, exatamente. Para você abrir uma PJ, até onde eu me lembre, assim, né, que não seja MEI, né, que seja uma empresa um pouco maior, pequena, né, de grande empresa, você tem que ter um certificado digital, e os membros da empresa também têm, né? Então, quando você vai assinar alguma coisa, normalmente você usa um chipzinho ou um pendrive, e para comprovar que você é você. E, na verdade, não é bem que você é você, né? Você vai comprovar que você está com o cartão da pessoa que foi lá um dia na loja, não, digo, no posto de venda da CertSign ou de outra seguradora de contratos. A pessoa foi lá e se registrou e recebeu o certificado, né? É isso que atrela, isso dá uma validade jurídica mais forte à assinatura digital, né? Então, a gente começou a aceitar essa assinatura também, né? A gente tem essas duas modalidades hoje em dia, que é essa nossa caseira, que a gente fala, né? Tipo, nós assinamos, tem esse timestamp aqui, essa pessoa, o documento usado foi esse, todo mundo tava de acordo, e daí a gente dá esse comprovante de assinaturas, e também tem o comprovante que é registrado na rede, na ICP Brasil, que a gente fala, né? Que é uma rede de entidade que certifica, né? Que aquela assinatura é válida em território nacional, né? Cada país tem meio que o seu modelo de certificado digital, mas o Brasil tem um padrão, basicamente isso, né? Então, dependendo se for fazer assinaturas para outros países, a gente tem que se certificar com essas PKIs, a Private Keys.
Cada país geralmente vai ter sua PKI, e no caso do Brasil é a ICP Brasil que controla a nossa PKI.
Não sei se ficou muito claro aí para que serve a PKI, né? Que é uma parada um pouco diferente, assim, porque a parte de blockchain, todo mundo ouve falar hoje em dia e, tipo, é bacana mesmo. Só que realmente a parte do certificado digital assegura uma legalidade muito forte, assim, para assinatura em si. Tanto eu acho que vale, hoje em dia, para pensar, vale mais do que até na própria blockchain. Porque você tem entidades por trás, né, diferente do blockchain, que é descentralizado, você tem entidades por trás que certificam que aquilo ali foi realmente registrado, entendeu?
Para manter tudo isso daí, eu imagino que deve, né, uma das maiores preocupações que vocês devem ter aí, com certeza absoluta, é a questão da segurança, né? O que vocês usam de tecnologia back-end ou até mesmo no front ali, algumas questões, para garantir essa segurança toda?
Bom, a gente utiliza bastante a AWS, e a AWS fornece bastante coisa pra gente já. A parte de criptografia, de segurança da AWS é muito completa. Tem bastante coisa, bastante serviço que a gente usa lá. A gente armazena coisas no S3, tem as nossas chaves pública e privada lá, tudo. E daí, pra gerenciar daí os nossos clusters com as máquinas e tudo, a gente usa o Kubernetes.
Olha só, legal, hein?
E de tecnologia mesmo, o que é que tá rodando por trás aí de todo esse contexto aí que vocês estão comentando?
O nosso back-end, ele é feito em Elixir, né? Usando o framework Phoenix. Ele começou assim desde a nossa versão 3 da aplicação. A gente tá mantendo até hoje aí. Mas a ideia aí que o Burat surgiu esses dias, a gente tá estudando e tentando migrar aos poucos, é ter mais microserviços, né? Desacoplar um pouquinho essa framework gigante aí.
É, exatamente. Desde que a gente começou a aplicação, ela foi se tornando um pouco monolítica, assim, né? Acho que é a história da maioria do pessoal de back-end aí.
Começa aí servindo um propósito pequeno, mas daí, vamos colocar mais isso aqui, daí quando vê é aquela coisa.
Uhum, porque o que dá pra entender, os pontos que vocês foram explicando, acaba sendo uma coisa bem modular, né? Esse espaço. Então, hoje vocês estão migrando pra esse mundo do microserviço? Tem como dar uma palhinha sobre isso?
Exatamente. Então, a gente tá com esses problemas comuns aí de todo mundo, que o negócio fica um monolito, difícil de manter e toda essa história, né? Aí a gente começou com a ideia de tentar, vamos extrair daqui alguns microserviços, vamos...
Conheça essa história.
Modularizar toda essa coisa, né? E a gente tá nessa batalha ainda. Tamo migrando as coisas aqui. Tem alguns microserviços em Node...
Cara, mas vocês falaram uma palavra que, putz, me chamou muita atenção, que é a questão de ser em Elixir, né? É bem, bem difícil encontrar.
Bem atípico, né?
É, pois é. Ainda mais no Brasil, assim, lá fora é um pouco mais comum, né? É usar funcional no back-end. Então, se vocês puderem comentar, assim, o porquê que vocês escolheram usar uma linguagem de programação funcional. Quem que mantém, assim, como que funciona o fluxo de desenvolvimento de vocês quando tem uma nova funcionalidade? Realmente é bem, bem comum, bem atípico, como o Renan tá falando. Então, pro pessoal de casa aí que tiver querendo entrar também aí nessa parte de linguagem de programação funcional, o que vocês também sugerem aí, baseado nas experiências que vocês tiveram?
É, bom, o Elixir, pra mim, é uma relação de amor e ódio, sabe? Tem dias que eu amo e tem dias que eu odeio.
Que eu também.
Porque tem muitas coisas nele que é legal, que é muito bom, assim, que eu fico feliz de tá programando essa linguagem, com os frameworks que tem, eles são bastante... a base deles é muito boa. Mas, ao mesmo tempo, tem dias que eu falo, meu Deus, por que eu tô me ferrando tanto pra fazer uma coisa tão simples?
É, realmente, o caso ali do Elixir é um caso de amor e ódio mesmo, né? Tipo, há alguns anos atrás eu trabalhava mais forte com back-end, né? Trabalhava com Rails, basicamente, Ruby Rails, né? E eu gosto muito de Ruby, entendeu? Porque eu acho uma linguagem... Todo mundo fala assim, a performance não é muito boa, não sei o quê, mas se você souber certinho o que tá fazendo, fica bom, entendeu? Fica decente, pelo menos. Acho que fica good enough, entendeu? Fica good enough performance, então tá tudo bem. Daí o Elixir, ele realmente é muito mais rápido, né? Por ser funcional, né? Não tem que ficar trocando valor de variável e tudo mais. Então ele acaba tendo uma performance melhor. E o Phoenix, ele é muito inspirado no Rails, né? Depois ele foi tomando seu próprio caminho ali, né? Desviando um pouco e melhorando algumas coisas até, do meu ponto de vista, mas ele foi inspirado bastante no Rails, então ele também tem muito forte essa questão de convenção sobre configuração, né? Então, se você tiver muito familiar com o framework, você vai conseguir economizar muito tempo, mas o problema é que quando você não tá ainda, ou tem alguma coisa que você não fez ainda nunca e vai fazer, às vezes pode perder um tempo gigante, né?
Então, eu já descobri qual é o problema dele já, parecido com o Rails.
Ah, tá.
Não, mas isso é uma coisa que eu sofro também. Eu vejo assim, esse tipo de framework que te fecha muito, ele vai ser prático pra você fazer as coisas se você usar o que a comunidade já fez. Se você quer fazer uma coisa que foge um pouco do que a comunidade já fez ou daquela que ela definiu, por mais que seja usar o banco de uma forma diferente, prazer, você acabou de tomar no c***, porque eu me fodo todo dia com o Django por causa disso, cara. Porque eu quero fazer coisas que o banco não tão no modelo dele, cara. Meu Deus do céu, cara.
Ah, mas é que Django é o framework web Python, né, Pia? Aí é zoeiro. Não, mas é porque realmente tem sempre como você sobrescrever essas condições iniciais, né? Essas convenções. É claro, só que realmente. Mas é porque eles normalmente fazem isso pra você não fazer, entendeu? Pois deixam difícil pra você não tentar. Porque normalmente não precisa. Mas é uma parada muito doida, muito filosófica mesmo, sei lá.
Mas como que foi a questão, assim, tipo, cara, a gente vai usar funcional? Porque, por exemplo, a comunidade de programação funcional é menor do que outras comunidades que a gente tem por aí, né? Como que foi, assim, quando decidiram que vai usar, no caso, né, o Elixir? Quais foram os principais desafios que vocês sentiram? Ou foi assim, não, a gente se bateu um pouco, mas foi tranquilo e a gente não abre mão. Como que foi esse processo?
Bom, tu começou há quase 2 anos atrás, quando o antigo CTO da Contractor, era o Eduardo Pereira, e ele trabalhava muito com Elixir. Ele já trabalhou com empresas lá de fora, com Elixir, e ele tava bastante apaixonado por Elixir, né? Daí ele apresentou pra mim as ferramentas, o Elixir, o Phoenix e tal, e a gente ficou um bom tempo, assim, discutindo se a gente realmente deveria usar, se não ia dar muito trabalho, se não ia ser difícil de arranjar gente para trabalhar com Elixir, mas no fim a gente achou interessante. A gente pensou, não, vamos fazer com Elixir e ver no que dá. Basicamente foi isso. E de lá para cá a gente teve muitos momentos felizes, muitos momentos de tensão, mas no final das contas deu tudo certo.
Boa descrição.
Imagina lá, o Burati chegou falando, não, vamos usar Elixir, os caras. Putz, é. Cara, deixa eu mandar currículo aqui pra outras empresas. Não, tô brincando.
Ah, vamos usar um PHPzinho aqui, pô.
Aí não, né? Mas tudo bem. Tipo assim, hoje em dia o que eu mais via, assim, e curti de PHP é o Laravel da vida, assim. Não me entreguei por dentro dos outros.
O Laravel é o Rails do PHP, cara. Por isso eu gosto dele. Exatamente igual, cara. Exatamente igual.
Então, cara, bem organizado, entendeu? Daí tem pontinhos comigo, mas...
Não, só que o Laravel é bem mais rápido do que o Rails oficial.
Ah, então tá bom, né? Se você pegar o API Only for ver isso, já vi estudos que comprovam o contrário, hein? Mas tudo bem.
Ô, louco, deixa eu não. Coloca a mão no fogo.
O Laravel só é uma forma bonita de esconder todas as gambiarras de PHP.
É oficial.
É, isso realmente eu tenho que concordar. E como que é o time de vocês? Vocês provavelmente têm mais desenvolvedores, né? Como que organização? Você trabalha para Squad? É um time único? Como é que é lá?
A gente tem uma equipe única só. A gente tá bem pequeno ainda. A equipe tá bem pequenininha. Mas a gente trabalha bastante com Scrum semanal. A gente faz Sprint Planning no começo da semana. A gente instituiu que segunda-feira é sempre o dia dos bugs. Então a gente para tudo e vai resolver bugs na segunda-feira. E nos outros dias a gente faz a nossa Sprint. E é basicamente isso.
E vocês estão com plano de expansão do time aí? Estão contratando? Ou por enquanto vai manter o time um pouquinho menor e entender melhor o negócio? Como é que tá funcionando?
Não, exatamente. Agora, nos últimos meses aí, a empresa começou a crescer muito e a água começou a bater na bunda, então a gente precisa contratar bastante gente, a gente tem que crescer bastante agora a nossa equipe de dev, então agora é a hora de...
Agora é a hora de contractar.
Nossa senhora!
E o contrato de trabalho é feito pela plataforma ou não?
Exatamente, né?
Mas nenhum funcionário já tentou alterar o contrato, não?
Ah, mas não consegue, né?
Olha aí, cara. Tá desafiando os caras aí.
Não, galerinha, vejam bem. O que é enviado pra assinatura é um PDF, né, velho? Daí você tem que entrar, trocar o PDF lá na Amazon, trocar as chaves. É um rolê grande, hein, mano?
O desafio está aceito.
Se conseguir, ganha aumento.
Ele mesmo vai colocar o aumento, né?
É, né?
Se conseguir.
Se alguém conseguir trocar um arquivo pra assinatura aí na nossa Amazon por uma imagenzinha do Trollface dentro de um PDF, tá contratado já, certeza. Precisa nem de entrevista, é só chegar.
Olha aí, ouvinte, se você conseguir, em vez de você mandar o Trollface, você manda a logo do PodTag. Aí já vai saber que veio daqui.
Essa imagem, né, Luiz?
Não, mas eu perguntei isso porque, como vocês trabalham com uma tecnologia bem diferente, né, bem atípica, talvez tenha um pouco de dificuldade de encontrar desenvolvedores, né, que conheçam dessa linguagem até desse paradigma. Como que funcionaria daí nesses casos, assim? Vocês têm a política de dar uns dias pra pessoa aprender, ou a pessoa vai aprendendo...
Uns dias, né? Ô, Luiz, tá sendo...
Cara, tem algumas empresas...
2 dias, que hora de território, você vira.
É, cara, tamo aí pra isso. Não, mas eu tô... A pergunta, apesar da brincadeira, ela tem um tom sério. Porque, realmente, tem poucos desenvolvedores Elixir, né? Não é muito comum você conversar e a pessoa, eu desenvolvo Elixir. É meio difícil. Então, como que funciona assim? Caso a pessoa... Vocês vejam que a pessoa é boa, tal, vocês contratam e daí fazem o treinamento, ou vocês já esperam que a pessoa tenha algum conhecimento em outras linguagens, né? Como que funciona?
Sim, esse realmente é o maior problema de Elixir, assim, que eu vejo. Que, cara, é difícil achar gente que saiba Elixir, né? E quando a gente acha, o cara é muito caro, né? O cara já trabalha em vários lugares e é muito difícil de chamar o cara pra trabalhar com a gente, né? Então, quando eu procuro alguém pra trabalhar com Elixir, eu procuro alguém que seja bom em programar e daí, chegando aqui, a gente vai dar um tempo pra treinar o cara, pra aprender Elixir e poder trabalhar, né?
Eu acho que o principal nesse ponto aí é a pessoa de ter trabalhado com algum outro framework MVC aí, num Laravel, Rails da vida. O Django nunca mexe muito, mas também deve seguir o mesmo caminho aí, né? Que é você ter bastante, muitos conceitos, assim, de casa já, né? Porque daí você vai aprendendo, vendo. Pô, a parte funcional em si, a linguagem funcional, você se bate um pouco, mas depois de um tempo você se acostuma, né? Começar que quando eu entrei ali, a gente sempre teve uma equipe enxuta, né? Que era uma startup ali guerreando, né? Todos os dias matando 10 leões diferentes, sabe como é que é a história? E daí quando eu entrei pra trabalhar só no front,
né? E daí a gente trabalhava com alguns devs remotos, também de Elixir, né? Porque realmente era complicado arrumar devs locais. Daí tinha o Eduardo Pereira, né? Mais alguns remotos. E só que daí em algum momento eu queria fazer... Sabe quando você tá trabalhando no front e você pensa assim, putz, eu queria só mais uma variávelzinha. Eu queria só setar um boolean, sabe o que você pensa assim? Putz, daí você começa a entrar nesse mar aí, né? Daí você se afoga um pouco, mas depois de um tempo você acha uma boia. daí dá boa. Daí dá boa. Da boia sai pra um barquinho, daí é isso aí, né? Mas daí como eu fico mais nos terrenos do front ali, hoje em dia eu sei fazer algumas operações mais básicas ali, configurar umas rotinhas, é o básico pra sobreviver, né? Mas a parte hoje em dia mais hardcore ficou com o Burat no back, né?
Então vocês comentaram essa questão de já terem desenvolvedores remotos, isso é uma opção que vocês abrem até hoje, assim? Com essa dificuldade de conseguir programadores pra Elixirs?
Sim, a gente... Sempre tem alguém trabalhando remotamente, um freela aqui, alguma coisa assim. Porque, realmente, para trazer alguém de Elixir, às vezes é bem difícil. Bem difícil, daí a gente acaba pegando freela, alguém de fora, alguém até fora do país, às vezes.
Isso é uma coisa adotada por bastante empresas, né? Quando tem certa dificuldade de conseguir profissionais, assim, a Olish, até que a gente já fez um podcast sobre eles sofrem o mesmo problema, só que com Python. E a solução deles foi... acho que todo mundo que é do back-end deles em Python é remoto. E gente do Brasil inteiro, assim, é uma proposta diferente até.
Interessante. Então, só que, como eu comentei antes, quando eu entrei na Contractor, a gente tava com um time um pouco enxuto, assim, pra tentar focar e produzir subir a plataforma de novo, entregar mais mudanças, né? Hoje a plataforma como tá, ela tá, assim, tá com um design e uma UX pelo menos boa, assim, sabe? Da pessoa não se perder muito e tudo mais, as coisas estão funcionandinho. Daí quando eu entrei, a gente tava em outra versão e tudo mais, tinha menos pessoas. E daí a gente manteve esse time enxuto até, sei lá, 2 meses atrás, assim, porque a gente ficou um tempo sem contratar por, né, questão de melhorar a plataforma e daí começar a vender mais, né, conseguir mais leads aí. E agora a gente tá com crescimento, né, como o Burat comentou, a gente, em junho, a gente cresceu, se não me engano, 40%, alguma coisa assim, e nos últimos 3 meses, em média, a gente cresceu 30%, né,
uhum,
em receita. Então, realmente o negócio tá começando a pegar aí, né, e, tipo, hoje em dia a gente tá contando com mais de 250 usuários ativos da plataforma, e usuários é desconsiderando as pessoas que são chamadas para assinar, assim, né? Usuários que são gestores dos contratos, administradores da sua organização ali. A gente tá com operações espalhadas por mais de 11 estados aqui no Brasil. Cada empresa que a gente, né, fornece nossos serviços, né, que a gente dá acesso à plataforma, pode ter no mínimo 3, né, usuários, até o quanto a pessoa precisar, né? A gente conversa os planos business e tudo mais. Hoje em dia a gente tá com 60 empresas cadastradas e usando quase que diariamente, pelo menos, né? Porque uma coisa que pode parecer atípica para quem não tem empresa, né, que é uma PF normal ou só trabalha ali, você pensar, putz, mas por que que eu vou ter que contratar um plano mensal para ficar girando meus contratos, né? Porque, tipo, normalmente quando você pensa isso, tá pensando em 1, 2 contratos que você assinou e você espera eles vencer e é isso, né? Mas a realidade das empresas que a gente foca, né, nosso público-alvo, são pessoas que têm um volume grande de contratações mensais, né? Então, pelo menos, assim, umas 10 por mês, você ainda pensa, 10 dá pra gente iniciar. Só que daí no outro mês tem mais 10. No outro mês tem mais 10. Daí se o contrato vence anualmente, né? É complicado você fazer essa gestão e monitorar quando vai vencer tudo, né?
Sim. Uma dúvida que eu fiquei aqui agora. Eu já fiz algumas assinaturas de contrato, pelo menos o aceite dele digitalmente, que hoje existe algum concorrente de mercado, assim, tipo, o que eu pensei em primeiro lugar, que essa questão de organização, de contratos e tudo mais, seria tipo, acho que se não me engano o nome dele é Workday, assim. Tem muita empresa que usa e você consegue meio que gerenciar os seus contratos por ele, contratos, documentos de tipo contratação de funcionário, coisas assim. Isso se encaixa como um concorrente de vocês ou não? Se podem responder também.
Esse Workday eu não conheço.
É uma plataforma geral, assim, de gestão, assim.
Eu acho que é um RP, na verdade, né? Que daí tem uma parte de contratos dentro dele.
Isso mesmo.
Ah, entendi. Então, deixa eu comentar uma parte sobre isso, que eu acho bem interessante pra conseguir definir melhor nosso público, né? É que, assim, a gente, conforme a gente foi trabalhando e assumindo novos clientes, né? Como eu comentei, quando surgiu aquela demanda do certificado digital e tudo mais, a gente foi se adaptando, implementou e tudo mais. Começam a surgir esses clientes com umas demandas diferentes, inclusive a Sambatec, né? Se não me engano, é de Minas, né? Uma cliente muito bacana nossa, parceira há bastante tempo. É uma empresa de tecnologia. Ela veio com uma necessidade de integrar, né, um pouco do CRM que eles usavam, né? Uma integração com o SAP, daí, no caso, que era só para meio que extrair os dados da nossa plataforma, né? Hoje em dia, a gente não conta com uma API pronta, né? Tipo, tá nos nossos planos há algum tempo já fazer uma API, porque daí dá para explorar muitas possibilidades, né, do que se fazer. Mas, por enquanto, a gente faz uma coisa mais só sobre demandas. Nesse caso, o SAP, eles precisavam consultar alguns dados, né? Quando, sei lá, o contrato estivesse vigente, exportar, né? Um webhookzinho ali para exportar para o SAP alguns dados do cliente que foi coletado ali. Então, a Contractor, ela se encaixa meio que nessas lacunas que ficam do negócio, né? Porque, assim, pensando em empresas grandes, a gente tem, sei lá, uma equipe, lá, as equipes de vendas, tudo mais, equipes do jurídico, financeiro, né? Então, você tem a galera que vai criar o contrato de fato ali, né? Daí você tem, para isso, né, um pouco antes até, você tem um CRMzinho, um ERP, que vai te ajudar a gerenciar essas outras partes da sua empresa. E depois que a gente, né, fecha, não sei o quê, você meio que fica sentindo um vazio ali, porque você tem que fazer o contrato e mandar para assinar. Só que um CRM ou um ERP, normalmente ele não vai ter tudo isso, né? Ele não vai ter a gestão depois, ele vai ser só uma coisa para, sei lá, só para fazer o básico, entendeu? Então é mais ou menos aí que a gente entra para pegar toda a parte da contratação e dar essa analisar todo esse ciclo de vida dela, né? Desde a criação. Então, ERPs em geral e CRMs a gente não encontra como adversários direto, né? A gente encontra como talvez possíveis integrações no futuro, assim, sabe?
Como um complemento mesmo.
Isso, a gente quer complementar, né? Porque é melhor a gente fazer muito bem essa parte específica e deixar a gestão melhor dos contratos pelos usuários, né?
E agora uma questão sobre aonde a Contractor se encontra. A Jupyter, ela é uma aceleradora, né? Startups aqui em Curitiba. Como é que é conviver nesse ambiente todos os dias?
Então, deixa eu ver se eu acerto o discurso lá, que é uma coisa meio doida, porém muito legal. Que assim, o Jupyter em si, ele é meio que um ecossistema, assim. Ele não é uma aceleradora de startup, né? Lá é como se fosse um ambiente de coworking, só que para algumas startups selecionadas só, digamos, né?
Uhum.
Lá dentro a gente tem os dois maiores grupos, são a ACE, né, da Aceleratec de São Paulo, e o Founders Institute, no Brasil. E só as empresas que passam pelo aval, ou da Ace, ou da Aceleratec, ou se não me engano, tem mais algumas outras brands menores lá, que é a Code for Curitiba, coisas assim, né, que são mais independentes, assim. É só essas startups que passam por esses processos que se mudam pra lá. Mas o ambiente em si é um ambiente de coworking, assim. Daí é bem bacana, né? Hoje, uma colaboradora nossa lá de Jupyter, né? Ela levou o cachorrinho dela, a Rema. O cachorrinho dela é super gente boa, assim, né, mano? Excelente cachorro.
Uma coisa bem descontraída.
É, bem descontraída. A gente tem uma mesa de ping-pong, um mesinho de ping-pong, um puff.
A gente tem o nosso integrante também, que é o Tom.
É, o Tom é da Contractor, né? Ele é o cachorro de um dos nossos membros ali, do nosso gerente de produto. Daí volta e meia, leva ele pra lá, daí fica dando uns rolê. sempre divertido. Passa ali, te pede um pedaço de pão de queijo. Mas então, daí é bem bacana. A gente também tem uma espécie de mini cantina ali embaixo, né? Que é uma dessas habitantes do planeta aí também, né? Que, como a gente brinca. É, não, lá o negócio é forte, assim. Por isso que eu falei, vê se eu acerto o discurso aqui, porque a galera lá do Jupyter, pô, é um mindset bem formado pra isso, né? É, tem todas as órbitas têm planetas, tudo bem bacana. E daí a gente tem um cantinho de salgados lá e a gente paga com PicPay, então não tem ninguém lá cuidando, você chega lá, pega o seu salgado, seu bolinho, seu pão de queijo, seu sneaker, sei lá, paga com PicPay e é isso aí, sucesso.
Que massa.
Já que você tem influência no PicPay aí, cara, dá uma pesquisada rapidinho assim, ó, @podtag, aí faz um teste lá, rapidão.
Faz o teste, deposita R$100 pra gente, por favor.
Só pra ver se tá funcionando o negócio ali, rapidinho.
Só ver se tá funcionando, né?
Mas isso é massa. Eu já tive a experiência de ir lá, passear uma vez no Jupyter, e achei o local bem bacana, assim.
É em Jupyter, né?
Em Jupyter, exatamente. Em Jupyter, que você é em Jupyter.
Isso é uma pegadinha das antigas.
E é um prédio bem característico pra quem é de Curitiba aqui, se passar na frente, eu garanto que você vai reconhecer.
É, verdade.
Eu vou colocar na descrição do post uma foto aí, porque realmente é bem, bem bacana. Eu vi uma coisa bem bacana agora há pouco no Facebook. Quem compartilhou foi o Bruno Doneda, trabalha com vocês. E vocês venceram agora a batalha de startups, né? Na verdade, hoje eu vi, acabei de ver a notícia aqui, achei bem legal. Pô, primeiramente, parabéns pra vocês aí, né? E aproveitando essa deixa, eu queria que vocês também comentassem um pouquinho como que é esse lance, assim, de participar dessas rodadas de investimento, como que foi pra esse boom, assim, da Contractor. Eu vi também uma outra notícia que você chega a administrar 100 milhões, né, de reais em contrato. Como que é esse ambiente pra vocês?
É, eu tô desde o início aí na Contractor e sempre desde o começo, assim, a gente já conseguiu ganhar alguns prêmios, assim, desde o início da empresa lá já ganhamos prêmios e tal, participamos de duas rodadas de investimento. E esse último prêmio aí, que foi, acho que foi semana passada, né?
E por volta de semana passada.
A gente ganhou lá em Gramado, foi bem empolgante, assim, quando a gente ficou sabendo que a gente ganhou, a gente ficou mega surpreso, assim, porque a gente nem esperava, sabe?
É, foi bem engraçado.
Mas é sempre muito bom, assim, quando a gente é reconhecido.
É, então, tipo, porque assim, como eu comentei, a gente tem uma equipe enxuta, né, mas todo mundo trabalha loucamente. Então, tipo, a gente tava lá no nosso dia, bem de boa, a gente sabia que a galera tava viajando, né, os outros fundadores, mas a galera de produto e tudo mais. E daí a gente foi ver que, falou assim, passamos pra final, galera, nós mais duas startups. Tipo assim, caraca, final do quê, né? Daí, foi bem engraçado, inclusive. Daí a gente começou a dar aquela, né, googlada da vida, a gente descobriu que tava rolando a Gramado Summit, não sei o quê, e, poxa, a gente conseguiu ganhar e, nossa, muito bacana, né? É sempre bom ter esse reconhecimento, acho que dá um gás a mais pro time. E é isso aí. Tipo, sobre o processo de investimento, aceleração em si, a gente tá atualmente sendo acelerados por um programa da Oracle, né? Que o Burati tá liderando ali a parte tech. E também a Ocara, que é uma aceleradora... Onde mesmo, Burati? Não lembro. Argentina? Então a gente tá em dois programas de aceleramento no momento, né? Que é a parte de receber mentoria e tudo mais. Mas é isso aí. Foi bem engraçado receber essa notícia aí. Oh, fomos pra final. Assim, caraca, final do quê? Que legal, né? Aí, sucesso, alegria.
E o que, que vocês podem contar de spoiler de novidade que tá vindo aí pela frente? Ou não pode?
Ah, esse é top secret, né? Não podemos... Não, mentira.
Não, tranquilo. É que assim, né? As partes de coisas que estão pra vir, de certa forma, até é estranho, assim, comentar, né? Porque com a nossa plataforma, ela não tem trial, ela é focada basicamente pra empresas, normalmente as features que estão pra sair são, né, focadas mais pra eles, né? Mas, então, sobre features em si, vai ficar meio deslocado comentar sobre, eu acho. Mas o que a gente tá lançando em breve, né? A gente tá acabando agora. É o nosso desafio do nosso processo seletivo, que a gente vai fazer em breve. Esse processo seletivo vai ser voltado mais pra front-end mesmo. A gente vai procurar testar, né? Dado o desafio que a gente tá fazendo, só que é surpresa por enquanto. Mas acho que até a data de lançamento do podcast a gente vai ter lançado. Ele vai testar basicamente suas habilidades em React, né? Como você coda ali, você tem um código bacana, você está sabendo usar bem os conceitos, né? Toda a atualização dos componentes, manter aquele estado local ali, gerenciar ele bem, trabalhar com o GraphQL em si, né? Foi uma coisa que a gente comentou pouco, mas a gente usa bastante GraphQL.
Pô, agora você falou uma coisa interessante, hein? A gente gravou um podcast inteiro sobre o GraphQL, cara.
Ô, louco, é.
O ouvinte já deve ter ouvido, que a gente já... Quando esse episódio for pro ar, o episódio de GraphQL já vai ter saído. Então olha só que curioso aí.
Com o GraphQL, a gente tem uma história interessante, porque no começo a gente não usava GraphQL, a gente usava uma API REST comum, né, normal. Daí a gente pensou, cara, vamos usar GraphQL, né, vamos ver qual é. A gente é muito assim, aqui, a gente vê uma tecnologia nova, daí a gente pensa, vamos ver o que vai dar. E a gente sai experimentando as coisas, né? E a gente resolveu começar a usar GraphQL. Só que daí pra gente conseguir migrar tudo que a gente tinha na nossa API REST pra GraphQL, cara, ia ser um trabalho muito grande, assim, pra migrar de uma hora pra outra, né? Então, a gente foi pensando e tentando descobrir alguma forma de fazer essa migração gradual, e a gente encontrou uma forma bem peculiar, eu acho, de fazer isso, que no nosso front-end, a gente criou toda a definição do esquema do GraphQL no front-end. Então, o back-end continuava funcionando com a API REST. No front-end, a gente comunicava com o back-end via API REST ainda. Mas todos os nossos componentes React, toda a estrutura do projeto em si, utilizava esse esquema do GraphQL. E a gente foi montando o esquema no front-end. E isso permitiu que a gente fosse migrando aos poucos esse esquema para o back-end, né? A gente vai construir todo o esquema no front, do jeito que o front precisava dos dados, e depois a gente só foi e mudou esse esquema pro back-end. E aí pronto, daí a gente chegou no, em, utilizando o GraphQL em toda a nossa plataforma.
Olha só, cara, bem legal, hein? E aí vocês continuaram com essa API REST, você comentou, então vocês basicamente escreveram lá os resolvers no esquema usando a API REST.
Isso, então, os resolvers a gente escreveu no front-end mesmo. A gente fez uma camada de, digamos assim, uma camada de integração ali, e a gente, todos os resolvers foram escritos no front. Claro que a gente teve que fazer algumas espertezas para não ter que ficar fazendo milhares de requisições no back-end, né? A gente teve que fazer umas adaptações, assim. Mas o esquema e os resolvers foram feitos todos no front, e daí dentro do resolver a gente fazia chamadas para API REST.
Entendi.
E aí depois a gente migrou todos esses resolvers para o back-end mesmo.
Então, e eu achei que seria bacana comentar, né, adicionar esse ponto do GraphQL e como a gente lidou com ele, porque eu acho que qualquer startup ou empresa mesmo que queira migrar, o maior empecilho vai ser, putz, mas nossa API atualmente é REST, não dá pra virar a chave do nada, né? Então, é uma parada que ficou bem bacana, assim, tanto que eu entrei, eu tava meio que aprendendo React ali também, e já vi o GraphQL, já tinha ouvido falar sobre, estudei um pouquinho, mas eu falei assim, cara, mas esse cara que tá diferente do que eu vi, o que tá rolando, né? Cheguei meio confuso depois que eu aprendi, velho. É bem prático, assim. E depois que migrou, né, velho, é tranquilo, ficou bem tranquilo. Então, a gente também planeja em breve pegar essa nossa implementação do GraphQL, meio que REST aí, né? Só que não é REST GraphQL, tem até um pacote aí num repositório do GitHub que tem algo assim, mas essa interface que a gente fez, a gente vai disponibilizar em um repositório Git, no GitHub aí, pra galera poder usar e ajudar nessa transição. Além disso, a gente também vai tentar levar pra galera apresentar com palestra num próximo React CWB aí futuro, né? Um próximo, quando a gente tiver com um pacote bem definidinho e bem explicado no GitHub, porque a parte de comunidade é bacana também, né? Tentar ajudar um pouco.
Muito bom, cara. Isso é bem... bem legal.
E aí hoje essa API REST de vocês caiu em desuso, então hoje vocês estão com o GraphQL no back-end, daí plugado de alguma forma com as fontes de dados de vocês, é isso?
Isso, exatamente. A API REST agora ela ainda existe, né? Mas a gente não usa ela mais, não mantém ela mais.
Pô, vocês são bem, bem diferentões, assim, nas tecnologias que vocês escolheram. Gente, às vezes conversa com o pessoal, assim, o pessoal fica meio receoso de apostar em tecnologias diferentes, né? E vocês estão usando aí umas paradas diferentes, bem, bem legal, cara. Organize os eventos aí, cara. E traga o pessoal pra conhecer essas tecnologias aí.
É, temos que fazer.
Em Júpiter lá deve ter alguma coisa sempre rolando. Eu sempre tô ficando de olho, quero participar mais disso.
A NASA tá de olho, já faz um tempo.
Pior que vocês zoaram, mas se não me engano foi ano passado, teve a NASA SpaceX, foi lá em
Júpiter. Sério?
Foi uma meio que hackathon da NASA mesmo. E quem ganhou, a equipe que ganhou foi convidada pra conhecer a NASA.
Caraca, que massa.
Como é que eu não fiquei sabendo disso?
Aí quem ganhou foi a SpaceX, tá ligado?
É, SpaceX, isso mesmo.
Pô, mas muito legal, pô. Avalinha aí essa ideia, cara, de organizar uma meetup nesse sentido aí. Porque é raro, não, não tem, cara. E se vocês acharem legal a ideia, não esqueça de convidar a gente.
Ah, com certeza, pode deixar. É, uma coisa que eu ia comentar é que, assim, né, essa parte de escolha de tecnologia e tudo mais é algo que a gente tem livre ali, né, na Contractor, por ser um time enxuto mesmo. É, mesmo quando eu entrei mais... É porque, assim, né, como a gente está pequeno e tudo mais, a gente não paga rios de dinheiro por mês porque a gente não pode ainda, né, mesmo, gente? Normal. Mas, ao mesmo tempo, né, como diria aqueles velhos ditados que eu não lembro direito nunca, mas é algo assim que é o boi que chega antes bebe água limpa, né? Bebe água fresca. Então, tipo, cara, eu entrei de cabeça nesse barco aí. Cara, não me arrependo nem um pouco, porque pra mim, hoje em dia, eu prezo muito mais, enquanto eu sou novo, pelo menos, né? Eu prezo muito mais trabalhar num canto que eu vou ter a minha liberdade de poder sugerir novas coisas, né? Participar bastante do fluxo, dar ideias e usar ferramentas que eu goste, né? Coisas atuais, assim.
É participar da construção da coisa e ver acontecer, né, cara?
Isso, exatamente. Você tem uma hipótese, você vai lá, vamos testar, vamos correr atrás e aplica e dá boa, entendeu? Tipo, cara, isso eu acho muito irado e é o que eu prezo mais, assim, no meu dia a dia de trabalho, assim. Por isso que a gente se diverte bastante trabalhando ali, né? Tem, como eu comentei, a gente trabalha bastante, mas também ao mesmo tempo é muito recompensador. É muito divertido, né? Nossa equipe hoje tá bem bacana. É, ela cresceu bastante nos últimos tempos até. A gente foi de, sei lá, a gente contratou pessoas para Customer Success, né, que é uma das áreas fortes da nossa empresa também, para o sucesso do cliente. Contratamos uma colaboradora para marketing agora, que vai dar uma melhorada na nossa parte de marketing, escrita, né, de matérias e tudo mais. Tanto que essas matérias que viram, foi publicada recentemente, da Gramado Summit, já foi ela que escreveu e tudo mais, foi bacana. Então, basicamente isso. Então, tipo, a gente... Tipo, é meio que você entrar numa startup menor, né? Meio que você tá apostando um pouco, né? Porque, apesar do salário não ser o melhor do mercado, você tá mais confortável, pelo menos acredito eu, né? O que eu acredito. Você tá mais confortável com o que você pode usar. As oportunidades que você vai ter lá pra crescer também e aprender na raça, as paradas. Poder ensinar também, né? Compartilhar o conhecimento. E daí, quando a startup crescer, né? Como a gente montou, a gente tá crescendo 30% ao mês nos últimos 3 meses. Daí a gente cresce junto, né? Então, é isso aí, cara. Se você que tá ouvindo, né, agora é um momento mini jabá, mas se você que está ouvindo gostaria de participar de uma startup muito bacana, né, em Júpiter, né, um ambiente de coworking super descontraído, gente boa, com café infinito,
PicPay,
bolachinhas e algumas bolachinhas de graça lá, outros lanchinhos que você pode comprar com PicPay, torta salgada e tudo mais, um ambiente bem bacana com acho que tem até 2 Xbox lá, uma TV, a gente faz alguns eventos lá, direto tem churrasco e tudo mais, mesa de ping-pong, como eu já comentei. Se você quiser trabalhar num ambiente bacana, com uma equipe que tá crescendo e tá correndo atrás todo dia, e você também tá afim de acompanhar esse crescimento e tá junto do barco, não se esqueça de escrever no nosso processo seletivo, que a gente está abrindo, talvez esteja aberto agora. É só você encontrar mais detalhes em jobs.contractor.com.br. E é isso aí.
E todas as vagas novas vão estar lá no nosso Slack. À medida que vocês forem divulgando aí, a gente vai passando pra frente. Eu queria agradecer mais uma vez vocês por terem compartilhado conosco um pouquinho aí. Realmente é bem diferente, a stack que vocês usam é bem comum, isso é muito legal, muito positivo. Vocês, sempre que quiserem participar conosco, só dá um toque, a gente grava. Foi muito legal receber vocês. E agora eu preciso ir porque tenho uma papelada para assinar.
Agradeço o tempo de todo mundo ter participado. E sabe como é difícil tirar um tempo do dia para conseguir participar do podcast, contar o seu dia a dia. Muito obrigado por isso e, cara, sem sobre dúvida, essa necessidade do mercado de você ter que fazer essa assinatura digital, organizar, e quando isso entrar junto com os ERP, meu Deus do céu, só vai chegar em Júpiter esse negócio mesmo, hein?
O cara não larga essa piada, né, cara?
Não.
Bom, pessoal, agradecer aí vocês também. Muito legal saber que aqui em Curitiba, pertinho da gente aqui, pelo menos nós que somos os nossos podcasts, tem empresa trabalhando com blockchain, trabalhando com programação funcional, com GraphQL, com tecnologias aí que são muito legais. E eu assino embaixo, hein?
Ai, meu Deus.
Aí, galera, valeu aí pelo convite, né? Foi bem divertido aqui. A gente não é uma startup gigante ainda.
Ainda.
Não é mesmo?
Ainda não.
Mas é isso aí, cara. Bora, então, fica aí o recado, né? Se quiser entrar nesse barco com a gente e, pelo amor de Deus, parar de ir em cartório, porque é um, né, uma perda de tempo gigante na vida. Então vem ajudar a fazer essa revolução com a gente.
Cara, ó, sugestão. Dei um jeito de casar pelo negócio, cara. Porque quando eu casei, eu me irritei tanto com cartório que quase que eu não casei mais.
Eu tô nesse processo de casar, então eu tô passando pela mesma dor.
É, então, você sabe a dor de cabeça que é, né, cara?
É, exatamente. Mas isso aí, eu quero agradecer também a oportunidade de estar aqui falando sobre as nossas loucuras aqui. E realmente, se você quer que os cartórios morram, venha trabalhar com a gente.
A única que deixa o currículo para começar agora, então.
jobs.contractor.com.br.
Exatamente.
E esse foi mais um episódio trazido a você pela Impulso Network, aquela comunidade maravilhosa que tem nos apoiado e que é aberta para todos os perfis, skills e níveis diferentes. Entra lá, impulso.network, que é realmente uma das melhores comunidades para trabalhar remoto no Brasil e está revolucionando o mercado.
Impulso de sua carreira.
Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.